Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade.
Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido.
Eu sou a Camila Napolitano.
Eu sou a Janaína Marim.
E esse é o podcast Subversivas.
O dia 20 de novembro é conhecido como Dia da Consciência Negra. Uma data que reacende reflexões muito importantes sobre a cultura, a luta e o desafio das pessoas negras no Brasil e no mundo. Sobre reconhecer as diversas histórias e culturas que, mesmo tendo sido apagadas e silenciadas, seguem resistindo. Esse episódio é um convite para uma reflexão coletiva sobre como podemos realmente colocar o antirracismo em prática. Sobre ter conhecimento e a consciência dos nossos próprios atos racistas é o primeiro passo para a mudança. Então, esperamos que esse episódio traga uma boa reflexão para você. E para tratar desse assunto com toda a seriedade que ele merece, hoje a gente recebe Isabel Accioli, mulher, preta, professora e mestre em antropologia social.
Mas antes, um recado. Se você curte o nosso podcast, se você está chegando agora e gostar desse episódio, participe do nosso Apoia-se. A partir de R$ 8,00, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e ajuda muito a gente a continuar esse trabalho, trazendo, levando reflexão para outras mulheres. Dito isso, vamos ao assunto do dia. Bom, bem-vinda, Isabel. Muito obrigada por ter topado
Muito
participar
prazer.
desse episódio. Conta um pouquinho pra gente sobre você.
Ai, gente, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou antropóloga. Eu gosto muito sempre de falar assim da minha formação, porque eu sou muito apaixonada por antropologia. Sou uma mulher nordestina, sou mãe solo, sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão, eu não tenho mais a visão do olho esquerdo e tenho pouco da visão do olho direito. E todas essas identidades me compõem e compõem o meu lugar de fala, né? Ou seja, a perspectiva de onde eu olho o mundo, né? De onde eu percebo o mundo, de como eu compreendo e analiso o mundo. Eu gosto muito de gente e de cultura. Então, acho que a antropologia chegou para mim por conta disso. E o meu tema de pesquisa, né, com relação à questão racial, vem muito também de me entender como uma mulher negra, de compreender o meu lugar social, né? E entender por que que as pessoas me tratavam do jeito que tratavam, sabe? Então, foi muito escurecedor para mim estudar essa temática.
Muito bom. E aí, assim, trazendo um pouco do que eu falei até para a Isabel antes, né? A nossa ideia aqui não é a gente entende que não, a gente não vai conseguir aprofundar totalmente em todas as pautas que a gente vai trazer aqui, porque é um assunto muito complexo e que merece essa complexidade. Então, a nossa ideia com o episódio de hoje é conversar um pouco sobre o assunto, sobre algumas pautas importantes dentro da pauta racial. E aí depois, né, a gente vai trazendo outros episódios para ir aprofundando nesses assuntos.
Muito bom.
E aí, dito isso, né, a gente gostaria de começar como a pauta principal aqui é a consciência negra, que você começasse a falar para a gente da história, do significado desse dia, né?
Eu sempre que eu ofereço palestras, né, meu trabalho tem muito o viés da educação, então eu estou sempre em universidades, em organizações, fazendo esse trabalho formativo, né? Que eu acredito muito que é trabalho de transformação através de educação. Sempre nesse mês vem a pergunta, né, Isabel, por que que a gente precisa de um Dia da Consciência Negra? Por que que não é consciência humana? Por que que tem consciência negra e não tem consciência branca? Enfim,
É
vamos lá,
difícil ter
gente.
que escutar essas coisas e explicar isso ainda hoje, né?
Olha, isso é minha segunda-feira à tarde. Gente, isso é minha rotina, é a coisa mais trivial do meu trabalho.
Imagina.
Infelizmente, eu digo todos os dias que eu batalho para ser desnecessária. Eu quero muito que tudo que eu falo seja muito óbvio, que as pessoas não precisem mais me escutar e que elas não precisem mais me escutar porque o racismo passou a não fazer sentido e não existe mais racismo estrutural, mas infelizmente ainda precisa ser dito, né? Então, aqui no Brasil, nós negros somos 56% da população. Ou seja, a gente é uma maioria numérica. Se você colocar na ponta do lápis, somos uma maioria numérica. Mas nós somos uma minoria social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você olha para os políticos que tomam as decisões, que tomam, enfim, que compõem esse país, se você olha para as grandes empresas, para quem toma, as decisões dessas empresas, nos cargos mais altos. Se você olha para os heróis nacionais, são geralmente pessoas brancas. Então, a gente vive num país de maioria negra, mas com uma cultura embranquecida, né? Então, esse dia da consciência negra, ele não serve para rememorar a escravidão. Não é sobre isso. Não é sobre, sabe, fazer uma de coitadinho, porque sempre tem alguém que diz que racismo é mimimi, que é besteira, e que se a gente parar de falar sobre racismo, ele vai desaparecer, né? Mas não é sobre isso. Esse Dia da Consciência Negra é para a gente valorizar as nossas lutas e o quanto a gente conseguiu chegar, mas também para a gente se organizar e se juntar e se fortalecer para que a gente consiga alcançar as outras pautas que a gente ainda não tem. Eu sinto que, infelizmente, muitas vezes nós, pessoas negras, ainda estamos tão focadas em sobreviver, e isso é tão cruel, sabe? Porque eu queria muito que a gente focasse no bem viver, sabe? Eu sinto que nós temos direito a isso, e esse direito é negado. Por exemplo, quando eu crio conteúdos para as redes sociais, né? Meu arroba afroantropóloga, já vou fazendo meu jabazinho aqui, né? E quando eu crio conteúdo sobre temas sensíveis, né, como racismo, comento algum caso de racismo mais recente, sempre aparecem muitos seguidores e tem muito engajamento. Mas quando eu saio, por exemplo, de férias, ou estou postando alguma conquista pessoal, ou falando algo de bom, de positivo sobre a minha vida, sobre alguma conquista relevante, eu perco o seguidor. Gente, toda vez que eu saio de férias, eu perco seguidor. E aí eu fico pensando, né? Será que é o tipo de conteúdo que essas pessoas não querem ver? Não, mas peraí, tem um monte de gente, de criadoras de conteúdo, de blogueiras brancas, que são acompanhadas só por conta do estilo de vida delas.
Exclusivamente pelos que elas fazem, né?
Exatamente, eu posso citar um grande exemplo aqui, que é a Virgínia. Você que tá aqui me ouvindo, se você segue a Virgínia, você segue ela para ver o que ela tá fazendo de manhã, de tarde, ver a filha dela, ver para onde que ela viajou. E quando a gente vê pessoas negras fazendo o mesmo, parece que tem tá algo fora do lugar. Isso tem a ver com uma ideia de que as pessoas têm de que tem uma espécie de, entre aspas, lugar de negro. E que se o negro não está nesse lugar de sofrimento, de servidão, tá no lugar errado. É por isso que quando eu tô numa loja, sempre vem uma pessoa branca para me perguntar quanto que custa tal coisa, ou para perguntar se eu posso anotar o pedido dela. E aí eu falo, eu não trabalho aqui. Porque ela só consegue me imaginar nesse lugar se for para
Como
servir
funcionária.
como funcionária e não para alguém que está aproveitando aquela festa, aquele restaurante, aquela loja, né? Então, parece que há um lugar fixo para as pessoas negras, né? Limitado, enquanto para as pessoas brancas elas podem ser o que elas quiserem, né? Tem
Isabel,
uma.
eu acho que é importante a gente pegar bem forte nesse ponto, porque quando a gente fala sobre racismo, não é necessariamente, não é só, nem de longe, a questão daquele racismo agressivo que a gente vê com a polícia, que a gente vê em lugares assim que é físico, que é o homem negro que é sempre muito mais parado pela polícia, não tá nesses atos, só que é onde o racismo está escancarado, né? O grosso tá nessas microagressões diárias que tudo bem, a pessoa do outro lado, a pessoa branca, putz, não foi por mal, ai, só que é uma coisa que já tá tão entranhada que muita gente nem para pensar, tipo, por que que eu acho que aquela pessoa trabalha ali? Por que que esse foi o meu primeiro pensamento, né? Então, é importante que a gente bata bastante nessa tecla hoje, né? Das micro coisas, do que a gente precisa realmente prestar atenção.
Sim. Sim, na psicologia chamam isso de vieses inconscientes, né? É incrível, eu não sou da psicologia, gente, mas estou aqui, né, dando meu pitaco. É incrível como muitas vezes as pessoas incorporam, né, introjetam, uma série de costumes, de preconceitos, e elas às vezes não compreendem que estão reproduzindo isso, né? E à medida que elas reproduzem certas práticas, como por exemplo, quando eu passo na rua, vem uma pessoa, uma mulher, e segura a bolsa mais forte. Minha senhora, o que seu povo me deve não cabe nessa bolsa. Dá vontade de dizer isso. Mas, enfim, essas pessoas fazem isso e não percebem que elas estão ferindo as pessoas negras, que estão se sentindo, menosprezadas. Eu me lembro muito, assim, de ensinar para o meu filho é um adolescente negro de 17 anos, 1,80 m, 100 quilos. Ele é um homão, assim, já. E aí eu lembro de falar para ele, ter que alertar ele de que talvez as mulheres sentissem medo dele andando na rua, de que talvez as pessoas brancas sentissem medo dele andando na rua, e que se ele estivesse voltando lá da academia de noite, que ele reduzisse o passo, ou então ultrapassasse a pessoa para que ela não se sentisse ameaçada, não se sentisse seguida. Eu falar isso pro meu filho. Que é, gente, o Vinícius é um nerd fofo, tipo, ele é um menino muito legal, assim, divertido. É muito triste ter que falar isso pra ele, entendeu? É muito cruel, é muito desumano ter que dizer, olha, as pessoas sentem medo de você. E ele fala, mãe, por quê? Entende? Então, nós negros não morremos só de tiro, de violência policial. Se você for procurar qual é a faixa de maior incidência, né, de suicídio no Brasil, são homens negros, são homens jovens negros, né? Então, isso machuca a gente, né? Inclusive, é muito comum também encontrar pessoas da psicologia que muitas vezes são pressionadas pelos pacientes negros que dizem assim: você não tá dando conta do que eu tô querendo dizer, né? Então, é uma coisa interessante, assim, de perceber também nas minhas alunas, assim, principalmente. É importante a gente falar isso também, porque quando a pessoa diz assim, Isabel, mas eu não tive a intenção. Gente, desculpa, mas você cometeu um crime sem intenção, você ainda vai ter que responder pelas consequências dos seus atos. Então, mesmo sem a intenção, a ferida tá ali. Você
Exato.
provocou. É
E uma
isso,
coisa
não
que eu
tem.
ia comentar com o que você falou, o seu exemplo, né? Ah, quando você sai para viagem, você perde seguidores. O que me vem também é a questão do quando a pessoa negra hoje em dia, eu acho, eu falo hoje em dia porque hoje em dia tem nas redes sociais pelo menos tem um interesse, entre mil aspas, maior, né, sobre o assunto. E o que eu fico pensando é o quanto procura-se pessoas negras para um letramento também. Então, quando você não está letrando, quando você não está falando sobre antropologia ou sobre o racismo
Quando
estrutural.
eu não tô servindo.
Sim,
Quando eu tô
exatamente. Não está
servindo.
fazendo, não está meio que, entre aspas, né? Não está fazendo a sua parte pela causa, né? Eu
Entregando o que
estava
eles
lendo.
querem, né? E é
Eu
isso.
estava lendo alguns dos seus artigos e eu achei incrível,
Ai.
assim, tudo que você colocou. E tem muito essa, a gente tem muito essa necessidade de eu quero aprender, então me ensina.
Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige? Não, eu tenho uma vida super atarefada, eu não tenho como ficar te vigiando, sabe? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho filho para criar, eu tenho uma cerveja para tomar, eu tenho um banho de piscina para tomar, entendeu? Então eu não tenho tempo. Eu quero fazer minha unha, sabe? Eu não hidratei meu cabelo. Então tem tantas prioridades na frente de te dar uma aula de graça, né? Inclusive, eu comecei a fazer esses cursos de letramento porque meus amigos brancos da faculdade me perguntavam um monte de coisa. E quando eu vi, eu tava dando aula de graça. Eu falei, não, gente, peraí, sou professora. Eu não posso trabalhar de graça desde 1888. Né? Não trabalho mais de graça. De vez em quando vem alguém também com, ah, eu sou dona de uma empresa, eu queria te levar lá. Eu disse, beleza, eu te mando o um orçamento, me fala seu e-mail. Você cobra? Sim, eu
Claro.
cobro para trabalhar. Acredita?
Olha só.
Você acredita que eu cobro para trabalhar? É
Que
verdade.
surpresa, não é mesmo?
Pois é, e às vezes as blogueiras reclamam, né, de, ai, permuta, é muito ruim trabalhar em troca de um produto que a empresa vende. Imagina trabalhar em troca de nada.
Nada.
Então, assim, é bem, bem difícil. Eu sinto que as pessoas, geralmente pessoas brancas, elas estão sendo pressionadas a tomar uma consciência racial. E consciência racial para gente branca é, muitas vezes, ter consciência de quem ela está descendendo, né? Ter consciência do privilégio que ela tem, né? Consciência negra é ter orgulho da nossa negritude. E consciência branca é ter consciência do quanto você foi opressor, do quanto você foi privilegiada. E isso não é confortável, mas também não é confortável para as pessoas negras. Ah, Isabel, porque ler sobre branquitude, sobre privilégio branco é muito desconfortável. Imagina se
Imagina para vocês.
é uma pessoa branca. Então, assim, é isso aí, sabe? Tem muita gente branca que, quando se engaja na luta antirracista, fala assim: ai, que é muito desconfortável. Ai, agora as pessoas brancas não querem mais ser minhas amigas, as pessoas negras ainda me olham desconfiada, eu me sinto sozinha. É o
Poxa.
preço que a gente paga por quebrar com o pacto, né, de uma branquitude racista. Então, se você não vai sentar mais na mesa com eles e você está se sentindo sozinha, essa solidão é boa. É o famoso antes só do que mal acompanhado, né? Já, vovó já dizia.
Sim. E Isabel, a gente já tá falando sobre isso, né? Mas pra gente deixar aqui pautado mesmo. O que que seria esse racismo estrutural, né? A gente fala, a gente vê aí nas redes sociais, ah, racismo estrutural, a gente começa a ter interesse sobre isso, mas o que que seria realmente, né, para as pessoas que não sabem? A gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas enfim.
Camila, muito bom essa pergunta, porque racismo é uma coisa que todo mundo acha que sabe, e se você pede para explicar, ela não sabe.
Ninguém sabe.
Que é o seguinte: todo mundo acha, o senso comum, que racismo é xingar uma pessoa negra. É, sei lá, bater numa pessoa negra por conta da cor dela, né? Um jogador de futebol negro jogar uma banana no campo. Gente, isso é uma expressão do racismo. Mas um racismo, segundo o professor Silvio Almeida, né, agora nosso ministro dos Direitos Humanos, ele diz no livro dele, Racismo Estrutural, que o racismo é um processo social, histórico e político que se perpetua ao longo de séculos, que começa lá na época da colonização até hoje. Então, o racismo é todo um processo que vai colocar pessoas negras em situação de desvantagem e pessoas brancas em situação de vantagem, certo? E aí, como que a gente vai ver isso? A gente pode ver isso, por exemplo, em qualquer estatística social que você procurar. Você pode procurar estatísticas sobre moradia, educação, saneamento básico, acesso à universidade, acesso a bens de consumo. Eu vi de desses, era uma pesquisa dessa que falava sobre acesso a tratamento odontológico. Enfim, qualquer pesquisa dessas que vai fazer um recorte racial, ela vai mostrar que pessoas brancas estão em vantagem e pessoas não brancas, né? Qualquer um que não seja branco, vai estar em desvantagem. Então, o racismo, quando a gente diz que ele é estrutural, eu estou querendo dizer que ele organiza a sociedade brasileira. Ele determina qual é o lugar dos negros e qual é o lugar dos brancos, né? Então, por exemplo, quando eu tô chegando numa empresa muito chique, num lugar muito, sabe, metido a besta, nessas grandes avenidas Faria Limers, enfim, a pessoa da recepção me encaminha, me aponta o elevador de serviço.
Entrevista.
Ela acha, por algum motivo, que a gente não sabe qual é, que o meu lugar é o lugar do serviço, né? É um lugar que tem que estar, inclusive, separado dos outros, que é para não contaminar. Então, imaginem aí. E como é que essa pessoa adivinha isso em situação, em fração de segundos? Enquanto eu dou ali meu documento para ela me deixar entrar, ela vê pela cor da minha pele. Ela não
Sim.
olha, por exemplo, para minha bolsa, para meu sapato, para minha roupa. Eu posso estar vestido do jeito que for. E
É a
ainda
primeira coisa que ela, a única coisa que ela enxerga, né? Não é nem a
é o
primeira,
que
é
ela
a única.
enxerga. É tanto que às vezes, né, eu lembro até de um caso que eu ouvi, que era uma menina negra que tinha uma condição de vida muito boa, e ela estava com uma bolsa de marca, e inclusive estava falando sobre esse mercado de bolsas de marca, que agora tinha muitas mulheres comprando bolsas de marcas famosas para investir, e eu nem sabia disso, enfim, ela estava lá falando de algo que era, inclusive, em questão de classe, bem diferente da minha realidade. E ela falou que ela só não gostava de sair muito com as bolsas dela para os lugares, porque as pessoas perguntavam se era falso. E ela sempre tinha que levar uma espécie de
Selo de
certificado,
autenticidade,
selo de
é.
autenticidade, porque as pessoas não acreditavam que ela tinha condição de comprar aquilo. E aí tem outra coisa, né? Que aqui no Brasil sempre tem alguém progressista que diz assim: não, Isabel, a questão do Brasil não é raça, aqui todos somos iguais, todos somos mestiços. A questão aqui é de classe, de dinheiro.
Social.
Jura? Gente, vocês conhecem pessoas negras que são ricas e que continuam sofrendo racismo? Eu conheço. Eu conheço.
Claro que uma coisa está encrunhada com a outra, né?
A gente pode lembrar, por exemplo, do Vini Júnior, do Neymar. São negros, têm muito dinheiro e sofrem racismo, entende?
Sim.
Então, o dinheiro não embranquece. Dinheiro não embranquece. Infelizmente, não é só uma distribuição de renda que vai ajudar. É tanto que aqui no Brasil, a desigualdade racial veio antes da social, né? Veio antes da desigualdade de classe, na verdade. Antes de
É,
existirem classes sociais, existia já o racismo,
sim.
dizendo quem era valoroso e quem não era, né, gente?
É, o racismo veio para o Brasil junto com a galera de Portugal, né? Foi
Sim.
basicamente aí que a gente começou essa construção do que é o racismo estrutural. Chega os brancos, europeus, nossos, né, cara? Eu não sei se a gente não é descendente, né? Ascendente. Descende a quem vem depois, mas enfim. Nossos antepassados chega aqui e fala tudo que não é do nosso padrão, logo, portanto, é inferior, é escravizado, e como conseguimos a partir disso, né? E aí acho que é legal a gente começar a pontuar também que a gente sabe que o Brasil é um país racista, mesmo tendo boa parte da sua população, 56% sendo pessoas negras. E tem um levantamento chamado Percepções sobre o Racismo no Brasil, do IPEA, que mostra que 81% dos brasileiros consideram que né, o Brasil é um país racista. Mas, quando perguntado se são racistas, só 11% admitem ter atitudes que se configuram racismo. Então, tem alguma coisa muito errada
Onde
nessa conta,
estão,
né?
né? Onde estão?
Cadê?
Conta
É
não
que nem
fecha,
aquela
né? Conta não
pesquisa
fecha.
que todo homem conhece um cara, que uma mulher que já foi abusada, mas ninguém conhece um homem que abusou. É, tá,
Exatamente.
tem alguma coisa muito errada nessa conta, né?
E é incrível isso. Eu tenho uma pesquisa mais recente, acho, do Instituto CETA, que fala a mesma coisa. Ou seja, tem esse dado está sendo confirmado ano após ano, sabe? E o que é incrível é que se você não reconhece que você tem posicionamentos ruins, se você não reconhece que sim, você tem atitudes racistas, como que você vai corrigir? Você nem reconhece que tem um problema. Então, assim, eu sempre costumo dizer uma frase polêmica, gente. Estão preparadas? Eu vou falar, hein?
Manda, pode mandar.
Ouvintes se sentem, se encosta assim na parede, porque eu vou mandar essa agora. Todos os brancos são racistas, porque todos os brancos têm vantagem de viver num país estruturalmente racista, que foi feito para as pessoas brancas.
Sim.
Esse país foi feito para as pessoas brancas, não para as pessoas negras. Então, nem que você não queira, você tem uma vantagem social que, mesmo que você não queira, ela está ali, certo? E que te coloca numa posição de privilégio. Poxa, Isabel, mas que posição de privilégio? Sei lá, eu sou uma pessoa branca que morei sempre em periferia. Tá, mas quando a polícia aborda uma pessoa negra na periferia e uma pessoa branca na periferia, é diferente, né? É, uma pessoa branca pode até ter muita consciência sobre o racismo e tudo mais, sobre o privilégio branco. Ela pode estar com uma camiseta escrito antirracista, né? E se ela for no mercado, a segurança do mercado vai continuar não seguindo ela. Vai seguir uma pessoa negra, entende? Então, o primeiro ponto para mudar uma ideologia racista é admitir que essa ideologia existe e está introjetada nas pessoas brancas, inclusive você. O
Sim.
problema é que aqui no Brasil, como o racismo é um tipo penal, né, é crime, né, imprescritível, inafiançável, tem muita gente branca que fica com medo, né, de dizer, poxa, eu sou racista, será que estou admitindo um crime e não sei o quê? Gente, fique tranquilo, infelizmente aqui no Brasil, raramente alguém é preso, condenado, julgado, cumpre pena de prisão por racismo. Eu, infelizmente, não conheço ninguém que cumpriu pena de prisão por racismo. Pagar fiança, sim, né? Pagar multa, sim. Agora, ser
Prisão.
preso, passar 2, 3 anos preso porque foi racista, não tem. Então, brancos que estão ouvindo, fiquem tranquilos, admitam o racismo de vocês e tratem de se educar, né? Tem muita gente que fala assim, Isabel, e aí como é que eu resolvo essa situação, então, né? Seja
Então.
responsável pelo seu letramento racial. É isso aí.
Sim. Eu gostei. Ah, tem duas coisas que eu quero trazer sobre isso. É, a primeira que eu vi, eu li o seu artigo que falava sobre a sua amiga que estava aprendendo francês. E eu falei, cara, enfim, para explicar, né? Uma amiga da Isabel estava aprendendo francês, e aí quando a gente quer aprender alguma coisa nova, quando a gente quer aprender um idioma novo, o que que a gente faz? Baixa lá o aplicativo, começa a fazer exercício, vai pegar o dicionário, começa a assistir série em francês, com legenda em francês. Tem um ato, né, uma questão ativa nesse aprendizado de eu vou atrás, vou pesquisar Instagram que fala, olha, autoconhecimento para você aprender línguas com mais facilidade. E se a gente vai aprender mais sobre racismo, o que que a gente faz? Amiga, me explica isso aqui. É, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige? Ah, eu li o Putz, um livro fininho, uma vez há 10 anos atrás, que falava sobre tal coisa. Não tem essa proatividade, né? Da gente ir atrás e ler a parte que sim, que vai doer, porque tira a gente do nosso, na nossa bolha confortável de, mas a gente está sempre certo. A gente é o padrão. Então, eu achei isso incrível.
Perfeito,
E eu
é
digo mais,
isso. E assim,
assim, é,
gente.
até escutando a Isabel falar, né? E até às vezes, quando a gente escuta alguém falando alguma coisa, que nem você falou do elevador, eu nunca tinha parado para pensar. Então, tem várias coisas que a gente escuta, e aí, como a Isabel falou, mexe, né? Nossa, é difícil ouvir. Mas por que que é difícil? A gente começar a se questionar, tipo, não apontar o dedo e falar, não, você tá errada, racismo não existe, falar essas besteiras aí, né? Mas assim, escutar e falar, cara, por quê, né? Por que que eu nunca reparei em elevador? Tipo, nunca problematizei, digamos assim, essa questão. Então, às vezes eu acho que tem isso também, de a pessoa escutar e. Porque mexeu, né? Então, acho que tem muito isso também, né? A gente aprender a ouvir.
E assim, eu acho que as pessoas em geral, não falando só sobre a questão racial, gente, a gente tem que aprender a olhar melhor para as nossas angústias, para os nossos desconfortos. Ficou desconfortável? Receba que é seu. É algo para você. Olha para
É
isso,
porque tem
então,
motivo,
sabe?
né?
Se você tá com aquela, sabe, quando. Eu vou dar um exemplo aleatório aqui. Se você tem uma amiga que usa toda a roupa que quer, sei lá, ela combina uma roupa de cores que você nunca. Com cores que você nunca usaria, ou usa um decote que você nunca usaria, ou usa um salto que você nunca usaria, aquela maquiagem tá muito chamativa, e isso te incomoda tanto. Talvez isso não seja sobre a sua amiga, e sim sobre a sua vontade de fazer igual que você não tem, que você não conseguiu romper com o padrão que ela conseguiu. Então, às vezes, as coisas que nos incomodam, que os outros trazem, são mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Eu sinto muitas vezes que às vezes o que as pessoas brancas falam tem muito mais a ver com elas do que com as pessoas negras. Por exemplo, tem um estereótipo de que pessoas negras são preguiçosas. Gente, olha que irônico. Se não foram as pessoas negras que construíram esse país e são os negros que são preguiçosos, será que não são os brancos? E os brancos estão projetando isso no outro? Entende? Então, eu acho que tem algumas coisinhas que às vezes a gente se incomoda, que a gente tem que olhar para o outro. Eu acho que isso no outro me incomoda porque mexe em algo em mim, sabe? Esse exemplo do branco que se incomoda com isso, eu vi também um exemplo agora recentemente na Uni Araxá, onde eu estive dando palestra. Teve um pessoal que eu conheci, da professora Priscila Garcia, que fazia uma pesquisa muito interessante com pessoas brancas dentro da universidade. E as pessoas brancas dentro da universidade se sentem silenciadas pelas pessoas negras. E é muito irônico, porque as pessoas brancas são maioria, e tem umas duas ou três pessoas negras. Então, parece sempre que
Assim,
uma
né?
projeção, entende? As pessoas brancas acho que têm muito que olhar para dentro, assim, de se deixar sair desse pedestal, sabe? De olhar um pouco para si, porque assim. O processo de se tornar negro é empoderador. Você para de pensar que tem algo de errado com você e começa a entender que tem algo de errado com o racista. Para o branco, esse processo é desempoderador. Porque ele para de se achar o centro do universo e começa a achar que, opa, talvez eu não seja uma pessoa de sorte. Talvez eu seja só privilegiada.
Como assim, eu
Talvez
não sou uma
eu.
pessoa de sucesso porque eu trabalhei muito duro, e beleza, pode ter trabalhado muito duro,
Exatamente.
mas.
Exatamente. Talvez esse emprego tenha mais a ver com os contatos que o meu pai tem do que com a minha super habilidade em comunicação, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a entender que vamos, como sociedade, precisar passar por esses processos. O povo negro celebrando sua negritude, e por isso, né, a gente volta à questão da consciência negra, por isso celebrando essa data e celebrando nossa identidade. As pessoas brancas vão ter que, como a gente diz no popular, baixar a bolinha.
Sim. Sim. E eu gostei
Certinho.
porque você falou de celebrar, né? Porque assim, fazendo a pauta e pesquisando, sempre muito nessa questão da escravidão e tal, não que não seja importante, mas, e me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira, mas sempre num lugar de muita dor. E não que, nossa, não é dolorido. É, claro que é, né? Mas não tem essa questão de celebrar a cultura, porque é uma cultura super rica e que está presente, mesmo que a gente não queira olhar, está presente, né? Então, você vê muito isso, faz sentido?
Faz muito sentido. Eu sinto também que há uma certa confusão quando a gente olha para a cultura brasileira e para a cultura negra. Quem fala sobre isso mais é um antropólogo negro chamado Kabenge Lemunanga. Quando a gente olha para a cultura brasileira, o que que você vem na mente pela primeira vez, assim, os primeiros itens? Samba, futebol, sabe? Capoeira,
Capoeira.
feijoada. Peraí, isso é cultura brasileira ou é cultura negra? E as
Sim.
pessoas não conseguem entender que isso é cultura negra, entendeu? Quando a gente celebra esse Brasil, a gente está celebrando, na verdade, a cultura negra, né? Elas não conseguem perceber o quanto a gente contribuiu e contribui, né? Então, assim, eu sinto, pelo menos eu tento fazer isso. Eu tenho um grupo de mulheres que eu faço mediação e que a gente sempre se encontra uma vez por mês, e a gente sempre debate um tema, sabe? Sobre as nossas vidas mesmo. É um grupo de apoio mútuo. E eu falei, gente, em novembro não vai ter roda de conversa sobre nenhum tema doloroso. A gente vai se juntar para tomar cerveja, conversar, e vai ser só comemoração. E é isso. Vamos ser só ser felizes, porque para pessoas negras, estar feliz nessa sociedade que quer nos aniquilar já é um ato revolucionário. Entende?
Muito.
Então é isso, então é isso que a gente vai fazer. E eu acho que no nosso Novembro Negro a gente tem que celebrar também as nossas conquistas para que a gente consiga se fortalecer para continuar. Tem muito, muito, muito pela frente. A gente tem aqui no Brasil 338 anos de escravidão e só 135 anos de liberdade. liberdade entre aspas, né?
Uhum.
Então, tem muito mais tempo em que nós, pessoas negras, éramos tratados e feito coisas sendo vendidas em mercado do que como gente. E assim, olhe lá, né? Então, tem muito ainda a se fazer, mas como é que a gente vai lutar se a gente não se fortalecer? Então, a gente precisa desse momento para se fortalecer, para lembrar das nossas lutas, mas nós não somos só as nossas cicatrizes, né, Camila? Como você estava falando, nós somos muito mais do que isso. O Emicida que diz, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Eu sou tanta coisa, tem tanta vida ao redor dessa cicatriz, gente, né? E assim, eu gosto de tantas outras coisas além de falar sobre isso. Gosto de futebol, sou torcedora do Fortaleza Esporte Clube, adoro tomar minha cervejinha, gosto muito de música e conheço, modéstia à parte, amo falar sobre maternidade, tem tanta vida e tanta história, sabe, em
E vai
volta
para
desses
além de uma luta,
valores.
né? É muito mais. Eu acho que isso que a Ká trouxe é muito interessante, porque eu também nunca tinha visto, até pesquisar para a pauta, o dia 20 ou mês de novembro, como essa questão de também existe a celebração da cultura, do que foi feito, de tudo que aconteceu. Não de tudo que aconteceu, né? Enfim, de tudo que foi conquistado.
Das
É,
nossas
eu
heranças,
sempre
né?
conheci como vamos acabar com o racismo, é uma luta, porque a vida é muito difícil e nananã. Eu acho que, de novo, a forma como a cultura coloca de tipo, vocês não têm espaço para celebrar o que é seu. Ou vocês têm que estar na luta o tempo inteiro, vocês são isso, né? Pessoas
Mas
pretas são
sabe de
isso.
uma coisa? Eu acho que para o povo negro é uma celebração, mas eu acho que para as pessoas brancas que querem entrar nessa conversa, aí, para ela, sim, eu acho que interessante um momento de reflexão, sabe? Talvez entender um pouco mais sobre a história do povo negro e tal, tudo bem. Mas por que não estudar um pouco sobre branquitude, olhar os teus antepassados, olhar um pouco sobre como você pode fazer reparação histórica? Tem um debate sobre reparação histórica rolando atualmente que está muito bom. Inclusive, não sei se vocês sabem, parece que uma afrofofoca agora, né, gente? Mas o Banco do Brasil
Conta,
está sendo
menina.
processado. Pois é, o Banco do Brasil está sendo processado. Posso falar isso, gente, porque é notícia no jornal, enfim, está tudo noticiado aí. Está sendo processado pelo Ministério Público Federal para reconhecer a herança escravocrata do banco e do quanto ele enricou com a exploração e a expropriação de gente negra. Então, assim, gente, agora talvez o debate não seja mais só sobre dizer que racismo existe, mas sobre reparação.
Sobre reparação,
E as
sim.
pessoas brancas individualmente também podem fazer suas atitudes antirracistas e tentar reparar, do tipo, Isabel, eu não tenho dinheiro. Sempre rola isso, né? Ah, Isabel, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas o que que você sabe fazer? Sabe, se falar inglês. Ensina inglês para as pessoas da comunidade que tu mora. Ah, Isabel, mas eu não sei o que fazer. Dá aula de reforço escolar para a filha da tua vizinha que é negra? Sabe, mesmo que seja uma ação pontual e que não vá destruir, desmoronar o racismo estrutural, você está impactando a vida de uma pessoa negra. Isso conta
Acho
muito.
que vamos entrar nesse assunto, então, na questão da branquitude e no combate, no, enfim, trabalhar o racismo individual, porque sim, o estrutural, o governamental é algo que precisa ser mudado. A gente sabe que, enfim, só com a lei mudando a gente vai conseguir pôr em prática muitos atos de reparação. Só que, ao mesmo tempo, o governo não muda enquanto a gente não mudar. E é para essas coisas que a gente precisa olhar, né? Eu estava pensando, e aqui eu vou falar muito da minha bolha, né? Mas quando você estava falando de, enfim, brancos sofrem, choram, ficam tristes quando são chamados de racistas, né? E eu fiquei pensando dentro da minha bolha de pessoas da esquerda, que sou uma pessoa de esquerda, então falo desse lugar. Que vem aquela bolha, aquele cantinho que, tipo, não, mas eu sou de esquerda, gente, eu sou da comunidade, eu apoio pautas negras, LGBTQIAP+, e você tá falando que eu sou racista? Imagina! E vem aquele ofendidinho, é típico, o típico esquerdo macho,
Meu Deus, você está
enfim,
falando, narrando,
alecrim
mas parece uma
dourado,
cena
né?
na minha mente.
Eu fiquei pensando muito nisso, assim, pensando na minha família, inclusive, porque não tem como, assim, eu percebo muito isso com a galera de esquerda, com quem eu convivo, com quem eu sigo, tal, que às vezes, por ser ter essa linha política, enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas acha que, mas eu tenho todos os problemas resolvidos, eu não tenho preconceito nenhum, eu não, para homens, eu não tenho atos machistas, para brancos, eu não sou racista de jeito nenhum. E aí a gente entra nesses pequenos atos individuais que se estão falando que você foi racista, se uma pessoa preta principalmente falou que você foi racista, só para e escuta.
Pede
É
desculpa,
isso.
sabe? É o
Pede
mínimo.
desculpa.
Pede
É o
desculpa,
mínimo.
pergunta como pode reparar o erro, se a pessoa quer conversar ou se ela quer distância, se ela quer ficar na dela. É muito simples. Vocês não vão encontrar, gente, pessoas negras que estão querendo vingança. Não tem gente negra querendo vingança. A gente só quer justiça social,
E
reparação.
aquilo ainda bem, né? Porque se tivesse, a gente tá
Pois é.
ferrada.
Eu não ia falar nada, mas já que você disse. Mas
Mas
é,
é.
gente, é isso. Então, assim, eu sinto que, primeiro de tudo, né? O que é branquitude? Branquitude não é um sinônimo para conjunto de gente branca. Branquitude é um conceito que fala sobre esse espaço de poder que pessoas brancas ocupam. Pessoas brancas têm o poder, mesmo aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade social, como morando debaixo da ponte, em situação de rua, sabe? Então, tem até uma pesquisa da Lia Vaines-Schuckmann, que é uma antropóloga, aliás, antropóloga não, psicóloga social branca, que ela fala o seguinte, que ela pesquisou com pessoas brancas na cidade de São Paulo, e ela conversou desde famílias super ricas, quatrocentonas, ricas há séculos, e gente branca em situação de rua. E ela perguntou para um desses homens brancos em situação de rua qual era a diferença entre ele e as pessoas negras que estavam ali, né, com ele, vivendo ali na praça. E ele falou o seguinte, que a diferença é que ele podia ir no banheiro do shopping e as pessoas negras não podiam, porque o segurança do shopping não identificava ele como uma ameaça. Usar o banheiro do shopping, gente, não é um privilégio para nós. Mas naquele contexto é um privilégio que garante dignidade para você não ter que fazer suas necessidades na rua. Então é uma baita diferença, entende? Então branquitude é uma posição de privilégio e é um privilégio que está muitas vezes ele não é tão perceptível, sabe? Não é como milhões de dólares na sua conta que você pode ter uma mansão. Sabe, é uma
Sim.
cor de pele que abre portas, literalmente, nesse caso, né? Então,
Só de não ser
branquitude.
seguida no supermercado, né? Você nem precisa parar para pensar a respeito disso.
Nossa, meu noivo é um homem branco. No mercado, ele às vezes está apressado, aí ele paga e sai andando. Eu falei, Murilo, espera a nota fiscal. Aí ele, pra quê? Só esse pra quê já diz que ele nunca vai ser parado no final pelo
Ele
segurança
nunca
do mercado.
precisou parar ou pensar nisso, né?
E aí eu sempre espero a nota fiscal. Por quê? Porque já aconteceu comigo, do cara falar que eu tava roubando, querer me levar pra uma salinha, querer conferir minha nota fiscal com as minhas compras dentro da sacola. Entendeu? Então, o mero fato dele sequer entender o que é isso já é um baita privilégio. É você não ser exposto a uma série de violências que são simbólicas, que ferem o seu emocional, o seu psicológico, né? Então, assim, é muito grave. As pessoas não fazem ideia disso, sabe? Enfim, eu sinto que a branquitude é esse lugar de poder e que as pessoas brancas que estão nesse lugar, elas têm que começar a questionar isso. Do tipo, você foi convidada para uma palestra, né, na universidade que você estuda. E aí você entrou lá no auditório, viu que tem uma mesa zona com várias cadeiras. E só tem gente branca nessas cadeiras. O que é que você faz? Se retira. Se retira. Não, porque não tem nenhuma pessoa negra aqui, não tem nenhuma pessoa indígena aqui, então eu não vou ficar. Porque eu não sou uma pessoa que apoia a supremacia branca. Simples, mas tem pouca gente com essa coragem. Essa é a questão. poucas pessoas brancas com essa coragem. E aí tem vezes que o povo fala assim: ah, Isabel, você acha que tem que ter, tem como existir aliados brancos? Gente, eu quero muito que dê para existir. O problema é que eles são raríssimos. Então, eu quero muito que exista. Mas a gente só descobre quem é aliado através das atitudes. O antirracismo não é um certificado que eu dou para um aluno e aconteça o que acontecer, o certificado dele está garantido. O antirracismo é uma ação, sabe? É tipo tomar banho. Você passa 2 dias sem tomar banho, já tá sujo. Vai fazer de novo, vai tomar banho de novo, sabe? É uma ação que tem que ser cotidiana. Então, eu sei que são meus aliados brancos à medida que eles andam comigo e que eles sangram comigo. Se não tiver comigo lado a lado para comer essa bronca, como a gente diz popularmente, bicho, não é meu aliado. É só colocar quadrado preto no Instagram e um hashtag antirracista não te faz antirracista?
Black Lives Matter, né?
Não te faz antirracista.
Acho que é
É, eu
tão
pensei
importante,
nisso
por isso
quando.
que a gente trouxe no começo, essa questão de ir para ação. Porque discurso a gente vê bastante, internet, né, gente? Como é que a gente chama? Ativismo do sofá, ativismo pelo celular. É muito fácil. Gravar um podcast é muito fácil. Estudar para pauta e tudo mais. Mas, por mais, né, que seja importante a gente levar esse tema para frente e tal, mas é de entrar na ação. Estudar ativamente, ir pesquisar ativamente, pensar, acho que em coisas até pequenas, né? Mas, por exemplo, qual é o nome das pessoas negras que você admira? Pode ser artista, cientista, professor, filósofo. Quem são as pessoas negras que você admira, que você consome conteúdo, que você
Até que você
escuta,
confia, sabe? Porque
que
muitas vezes
você
a confiança é
confia?
branca. Você só confia em gente branca e você nem se toca. Tarefa de casa, a professora sempre, meu Deus, eu não tenho como, gente. A professora sempre está aqui. Tarefa de casa para quem está me ouvindo, faz uma lista com o nome das pessoas que você confia. Quantas delas são negras? Seja sincero com você. Eu não vou ver sua lista, não vou te julgar. Seja sincero com você mesmo, sabe? E veja quantas pessoas brancas você confia e quantas pessoas negras você confia. Você vai perceber que a confiança é branca. É incrível isso. Isso principalmente para gente branca. Quando é para gente negra, é o inverso, né?
Sim. Nesse processo
Parar
de
para pensar.
tomar consciência, nesse processo de tomar consciência, é muito interessante que a gente comece a reparar nessas coisas, e são coisas que a gente nunca reparava antes, né? Eu, como mulher branca,
Sim.
hoje em dia, quando eu saio, eu vejo que, infelizmente, sei lá, você vai numa balada, você vai num bar, as pessoas negras estão servindo. Ou isso no carnaval, para mim, ficou muito nítido, assim. Todos os lugares, infelizmente, que eu vou, mas no carnaval ficou muito nítido. Tipo, pessoas limpando rua. Não que esse trabalho seja indigno, mas assim, você vê que as pessoas brancas estão se divertindo, né? Então, eu acho que quando você começa a tomar consciência, eu como pessoa branca, você começa a reparar coisas que você não reparava antes, né? Que é isso. Aonde que você tá vendo onde estão as pessoas negras? Tem pessoas negras ao seu redor, sabe? E o que a gente falou, isso vai machucar, vai doer, mas é para doer mesmo.
E tem até o teste do pescoço. Para quem não conhece, teste do pescoço é quando você chega num lugar, restaurante, shopping, festa de um amigo, e você estica o seu pescoço para procurar onde é que estão as pessoas negras e o que é que elas estão fazendo. Estica o seu pescoço e faz uma varredura do lugar. Cadê as pessoas negras? Estão só servindo? E as pessoas brancas só sendo servidas? Gente, que lugar é esse? Um país 56% negro não dá? Então, assim, eu sinto que a gente ainda tem muito a caminhar. E tudo isso passa por um processo de letramento racial, né? O que é esse letramento racial? É o que a gente está fazendo aqui agora, debatendo esse tema e aprendendo juntos enquanto a gente conversa. Mas o letramento racial é um conceito, né, criado pela Frances Twine, traduzido para o português pela Lia Weiner, que vai dizer que é um conceito tanto teórico quanto prático para a gente pensar o antirracismo individualmente. Então, você tem que observar quais são os seus privilégios, você tem que agir à medida dos seus privilégios, você tem que começar a dar o nome certo para as coisas, sabe? Não é piada, é racismo recreativo, né? Começar a dar o nome certo para essas coisas quando elas acontecem, e agir, né? Não é só saber identificar o racismo quando ele aparecer na sua frente, mas tomar atitudes para que, sabe, isso não ocorra, não é aceitável, né?
E eu acho que é muito importante a gente falar também, entre tantas coisas, sobre colorismo, né? Porque é uma das coisas que as pessoas não percebem, mas eu sei que pessoas pretas percebem.
Certeza.
Porque eu já conheço pessoas que são pardas e aí elas não conseguem entender qual que é o lugar delas, porque para pessoas pretas ela não é tão preta, e para pessoa branca ela é uma pessoa preta, então eu sei que é impossível falar isso de maneira rápida, porque, enfim, é muito complexo, muito profundo, mas fala um pouquinho pra gente sobre colorismo.
Pronto. Vira e mexe, tem alguma pessoa que pergunta para mim nas minhas redes sociais assim: Isabel, olha aqui minha foto. Você acha que eu sou negra? Gente, não sou porteira de Wakanda, né? Então, o que eu falo para a pessoa é: você já sofreu racismo? Porque, assim, todas as pessoas brancas nesse país vivem com privilégio branco e todas as pessoas negras desse país vivem com racismo estrutural. Então, Isabel, mas todas, as que não falam que não existe, ou ela está em negação, ou ela não percebeu ainda, ou ela não tem consciência racial, né? O racismo, ele na nossa sociedade, ele está espalhado, não tem lugar fora, entende? Não existe. E aí, toda vez que encontro alguma pessoa negra de pele clara, que às vezes fica assim, né? Poxa, Isabel, mas será que eu sou? Eu sempre faço essa pergunta: você já sofreu racismo? Como foi? Em que contexto foi? Por que eu quero perguntar isso? Para fazer a pessoa se sentir mal? Não. Para ela ver como socialmente ela é tratada ao longo da vida dela. Então, se ao longo da vida dela, ela foi percebida pela professora, pelos coleguinhas, no mercado de trabalho, no mercado afetivo, amoroso, sexual, ela foi percebida como pessoa negra, ela teve uma trajetória de vida marcada pelo racismo. Se ela fala: não, Isabel, eu nunca fui preterida, amorosamente, sempre tive vários namorados, todos me trataram super bem. Não, Isabel, eu nunca deixei de assumir um emprego por causa do meu cabelo. Não, Isabel, eu nunca tive nenhum problema na escola, nunca fui subestimada na escola. Então, você tá com uma trajetória de vida branca. Se a cor da sua pele não foi um problema, então, provavelmente sua
Então,
trajetória de vida é branca e você é uma pessoa branca. E aí, o colorismo, né, que a Camila está falando, é como se a gente imaginasse uma régua em que, num lado da régua, numa ponta dela, tá o branco, branquíssimo, pálido, e na outro lado da régua tá um negro de pele mais escura, de pele mais retinta, mais pretinho. Só que tem mil tons, né? Ali entre essa régua, né? É tanto que tem alguns apelidos racistas que falam assim: ah, eu lembro, eu assisti esses dias o filme do Mussum, e um homem negro de pele escura era chamado de meia-noite. Meia-noite é muito escuro. 18 horas, aí você já é claro demais. Entendeu? Então, até internamente, as pessoas negras, às vezes há um tipo de diferença de tratamento. Por quê? Porque quanto mais escura é a sua pele, mais facilmente você é acertado pelo racismo. Mais facilmente o racismo te encontra, né? Aqui no meu estado, isso tem diferenças, inclusive, regionais. Vocês sabiam que aqui no Brasil, o Brasil é tão grande que a gente tem diferenças regionais. No sul do país, as pessoas negras são mais retintas, na Bahia também, no Rio de Janeiro também. Mas aqui no meu estado, em outros estados aqui do Nordeste, a miscigenação e o apagamento foi tão grande que as pessoas negras que sobraram são as pessoas negras de pele clara, porque as pessoas negras retintas nem estão mais aqui.
Sim.
E o meu estado é esse, né? O meu estado é Ceará. E eu sou uma pessoa negra de pele clara, que em outros estados é vista como, né, afrobege. mas aqui no meu estado eu sou inegavelmente negra. Então, até para a gente pensar como há umas diferenças, né, culturalmente falando, de estado para estado aqui no Brasil.
Já que a gente está falando tanto sobre ação, né? Então, e é que eu, como mulher branca, fico... é complicado perguntar isso, enfim, eu sei, mas o que que a gente pode fazer na prática para combater o racismo como indivíduos? Né? A gente já pontuou muita coisa, mas vamos dar uma pincelada, vamos bater os pontos de novo, porque nunca é pouco, né? Para a gente aprender
É
finalmente.
verdade. Um passo a passo, gente, importante. Primeiro ponto para as pessoas brancas é entender que você foi criada em uma sociedade racista e que você, no seu proto automático, é racista. Então, entenda, você foi criado para isso e todos os dias da sua vida você vai ter que desligar esse piloto automático. Poxa, Isabel, todos os dias? Sim, igual a mim, todos os dias. Todos os dias eu tenho que me convencer de que o racismo falou para mim é uma mentira e que eu sim sou uma pessoa de valor, uma pessoa capaz. Então você, pessoa branca, também tem que fazer isso. E aí, pensar a partir dos lugares em que você ocupa. Na escola, na faculdade, quem são as pessoas negras do seu convívio, quem são seus amigos negros. Pensar no seu local de trabalho. Sugerir coisas como, poxa, gente, vai chegar aí o 20 de novembro, a gente não vai fazer nada. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma ação, vamos parar aqui meia hora antes para assistir um documentário, sabe? Vamos fazer um clube do livro aqui na empresa, ou entre o nosso grupo de amigos, e vamos escolher um livro, sabe, para a gente ler juntos. Tem um pequeno manual antirracista da Djamila, que é super curto. Para quem está iniciando, é um livro que pode ser uma porta de entrada interessante. Começa por aí, sabe? Tem muito conteúdo em rede social. Muito, gente. Muito mesmo. Tem várias pessoas competentes, pesquisadores fazendo isso. Vai seguir o Ministério da Igualdade Racial no Instagram. Vai ver quais são as ações que eles estão adotando. Vai monitorar isso, sabe? Eu acho que é uma coisa importante. E após isso tudo, pense em agir à medida dos seus privilégios e no lugar que você ocupa. Tem um exemplo que eu gosto muito de uma tatuadora que fez um curso meu sobre privilégio branco e ação antirracista, e ela estava falando: eu posso tornar o meu estúdio de tatuagem menos racista. Por exemplo, gente, eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Não vai dar para ver, obviamente. Mas é um coração que tá de cabeça para baixo para vocês. É um coração do mar. Tem uma onda do mar dentro. E dentro é azul. E o tatuador que fez na época não queria colocar o azul. Depois eu tive que ir numa outra tatuadora e ela topou. Ah, mas vai ficar muito bom. Tenta aí, por favor. Tenta, por favor, colorir a minha pele. Então, assim. E no final das contas deu certo, eu amo essa tatuagem, amo demais essa tatuagem, acho linda. E o azul pegou, o azul ficou. Então, assim, em todas as áreas de trabalho que você pode fazer, né, você pode pensar em como ser antirracista, né? Eu conheço muitas psicólogas que fazem atendimento social, eu conheço muitas pessoas que fazem trabalhos sociais, que fazem voluntariado, sabe? Que haja a medida de seus privilégios. Eu acho que isso é o mais importante. Ter consciência e, a partir dessa consciência, agir. Quando você treina o seu olhar para reconhecer o racismo, para a desigualdade social, para reconhecer a desigualdade racial, você começa a agir sem nem pensar. Porque você começa a ver essa desigualdade e começa a não querer ficar parado, quieto. Começa a se mexer. E é isso. Eu sinto que eu preciso de aliados e quem tiver a fim também de colar comigo para fazer frente a essa luta antirracista, vamos junto, né? Eu sinto muitas vezes que as pessoas brancas têm medo e não sabem o que falar, mas outra coisa que eu tenho falado muito é que eu não sou juíza, sou professora, antropóloga. O máximo que vai acontecer é eu dizer, cara, troca essa palavra por essa outra, porque essa daí é racista pra caramba. É o máximo que vai rolar, né? E eu sinto que a gente vive um momento propício para essa mudança, sabe? Eu sinto que antigamente a gente nem falava sobre isso. E agora a gente tem falado e tem vivido uma época diferente. É, eu prefiro acreditar que a gente está vivendo uma primavera negra. É isso.
Ai, gente, que
Tá
delícia te ouvir,
demorando
sério.
muito, mas tá caminhando, né? Uma longa jornada. Ai, gente.
Eu sinto
Muito
que meus
bom.
ancestrais ficariam orgulhosos de ver, sabe? Eu fiz graduação, mestrado, viajo a trabalho, eu fui, sabe, para tanto canto esse ano. Esse ano eu fui convidada pelo governo americano para fazer intercâmbio sobre antirracismo. Sabe, onde, que, sei lá, que minha avó, que morreu antes de me ver assim, que ela pensaria, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu sei que tem várias pessoas afropessimistas e que imaginam que é daqui para pior e tal, mas se eu não for esperançosa, eu não saio de um canto e eu preciso me movimentar, sabe? Eu preciso me movimentar por mim, pelo meu filho, pelos meus futuros netos, bisnetos. Eu quero ser uma boa ancestral também.
E
Ai,
também
que
é o que a
incrível.
gente falou da consciência negra, né? Para vocês pode ser também um momento de celebração, pode e deve, né?
Sim, para as pessoas negras, sim. É isso, sabe? A gente já lutou tanto. Eu acho que tem muito a celebrar. Hoje, meu filho tem 17 anos e ele sonha, assim, entrar na faculdade, ele quer biomedicina e quer ser cientista e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, eu com 17 anos estava grávida dele, sabe? Eu não te fiz nem Enem no ano que eu engravidei dele, que era o terceiro ano, porque eu sabia que eu não podia, que eu não ia passar, eu achava que tava tudo acabado para mim. E hoje em dia, meu filho com 17 anos sonha. Poxa, fala sério. Isso é maravilhoso para mim, sabe?
E ele tem mais inspirações também, né? Além de você, claro que já é uma inspiração gigantesca,
Ah, sim.
mas por
Ai,
mais que a
gente,
gente
deixa
ainda
eu falar
tenha
essa.
pouca representatividade, ele tem mais do que você tinha, né?
Ele falou assim, mãe, teve a redação do Enem, né, que foi sobre o trabalho invisível, né, das mulheres no Brasil, e aí ele voltou, eu fui buscar ele na escola em que ele fez o Enem, aí ele voltou comentando e tal, aí falou, mãe, eu citei violência simbólica e falei também da Angela Davis. Aí eu, gente, não
Nossa.
acredito. Quando eu vi, assim, o rascunho da redação dele, eu disse, não, gente, não pode ser isso. É muito maravilhoso. E aí eu falei, filho, e tu estudou isso na escola? Aí ele falou, não, não, é de tanto você falar. Gente,
Ai, que
aparentemente o
tudo.
santo de casa está sim fazendo milagre. Ai, ai, muito
E aí,
bom.
para a gente finalizar, antes de você vender seu peixe também falar do seu trabalho, algumas indicações de livro, filme, enfim.
Eu gosto muito de Atlanta, porque eu acho o humor muito irônico, muito fino. É, eu gosto muito da série This Is Us, porque fala muito das relações interraciais, né? Além de ser. Eu gosto desse drama, enfim.
Sim, você gosta
Ah,
de chorar, né?
legal.
Precisando aqui no
Gente.
grupo. Você assistiu, cara?
Tô assistindo.
Assistiu, né? É, tá assistindo,
Gente,
né? É, então.
lencinhos.
Ai, gente.
Sim,
Puxado.
vai nossa emocional, mas ela é boa, eu garanto que você vai sobreviver. Eu gosto muito, 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 para as pessoas brancas, né? Gosto muito do livro da Cida Bento, O Pacto da Branquitude, ele é muito fácil de ler. Tem também o livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, da Lia Weiner, que eu mencionei agora há pouco, né? Que é essa pesquisadora que pesquisa sobre branquitude. E, bom, tem pessoas para seguir, né? Eu gosto de criar conteúdo nas redes sociais também. Meu arroba é afroantropóloga, com afro antes dessa antropologia, né, para marcar esse meu lugar. E gosto muito de seguir algumas pessoas, como o Mauro Baracho, o Levi Kaique, a Gabi Bacelar, que também é uma pesquisadora negra. Enfim, gente, eu gosto muito de acompanhar também nas redes sociais. Eu sinto que, apesar de tudo, a gente consegue movimentar muita coisa através das redes, né? Principalmente na pandemia, esses últimos anos, a gente conseguiu fazer muita coisa. E é isso, gente. Eu trabalho também como consultora de antirracismo, de diversidade para algumas empresas. Ofereço cursos através do Instagram também. E estou sempre por aí, brigando.
Maravilhosa.
Sempre comprando as brigas mais importantes.
E aí eu queria aproveitar
Necessário,
e
né?
indicar também a coleção Feminismos Plurais, que tem
Perfeito.
vários livros que falam sobre consciência negra, enfim. E a gente, inclusive, queria falar sobre feminismo negro aqui, mas aí já era,
É
já
muita
sabe, né?
coisa, é muita coisa.
Foi. E aí eu amo
É.
filme. Amo filme, sempre assistindo alguma coisa. E a gente sabe como o cinema nacional não é muito visto, né? Principalmente quando tem atores negros, quando são protagonistas. E eu assisti um filme que chama M7. E, cara, eu nunca mais esqueci esse filme, assim. Eu achei ele muito profundo. Foi o filme, assim, que deu aquela incomodada, que, tipo, nossa, eu chorei horrores no final, assim, porque é um filme que traz incômodo, mas foda, muito necessário,
É.
assim.
Tem
Então,
o
fica a
Medida
minha indicação.
Provisória também, que é muito bom, né, do Lázaro Ramos,
Sim.
que é uma coisa meio distópica, assim, sabe? Já imaginou se todos os negros brasileiros tivessem que voltar para o continente africano? E aí parte desse mote, assim, para pensar um monte de coisa. Você não sabe se é passado, se é futuro, se é presente. É um filme que você fica
Sim.
pensando, sabe, o que que tá acontecendo aqui? Então é muito bom também, gosto desse, verdade.
Sim. Ai, muito bom, gente.
Maravilha, então.
Amei, amei. Ai,
Ah,
a conversa
obrigada,
muito
gente.
boa, muito boa. E é isso, eu acho que ano que vem os nossos episódios vão ter que ser só desdobramentos dos episódios que a gente gravou esse ano, porque não dá, é muita coisa. É muito gostoso, assim. A gente, infelizmente, ainda tá nesse. Infelizmente, barra felizmente, né? Nesse momento de vamos trabalhar na introdução, só que a gente sabe que tem tanta coisa mais para falar que daria para ser assim 8 horas de conversa, né? No mínimo.
É
Sim.
verdade, gente. Mas passinhos a gente vai lá. Vamos. Daqui a pouco a gente tá nadando lá no fundo. Muito bom. Obrigada,
Bom,
gente,
muito
pelo
obrigada
convite.
por ter
Fiquei muito
topado.
feliz.
Foi muito bom, de verdade, assim, uma
Obrigada por
delícia
estar aqui
te
com a
ouvir.
gente.
Você tá no lugar certo, assim, porque é muito bom te ouvir. Amei, foi muito bom mesmo, obrigada.
Ah, gente, que agradeço. Foi incrível.
E muito obrigada para você que escutou a gente até aqui. Um beijo e até semana que vem.
Até!